O sonho da injeção de Irma. Como Freud interpretou o próprio sonho. Artigo WFP. Na noite de 23 para 24 de julho de 1895, Sigmund Freud sonhou com uma paciente. Um exame médico inquietante. Colegas convocados às pressas, uma substância química e uma seringa possivelmente contaminada. A cena ficou conhecida como o sonho da injeção de Irma e ocupa uma posição decisiva em A Interpretação dos Sonhos. É o primeiro exemplo que Freud submete na obra a uma análise minuciosa de seu próprio procedimento. A conclusão mais conhecida é que o sonho realiza um desejo. Entretanto, essa fórmula perde sua força quando é reduzida à ideia de que sonhamos simplesmente com aquilo que gostaríamos de possuir. No caso de Irma, o desejo é defensivo e desconfortável. Freud procura afastar de si a responsabilidade pelo resultado incompleto de um tratamento e redistribuir lá entre a paciente uma possível causa orgânica e a intervenção imprudente de um colega. O interesse do caso não está em descobrir um suposto significado universal da injeção, da garganta ou da doença. Ele mostra como um sonho é construído a partir de restos do dia, preocupações profissionais, lembranças remotas, rivalidades, culpa, desejo e jogos de linguagem. Cada fragmento abre uma cadeia de associações. Nenhuma imagem funciona como uma palavra isolada de um dicionário. Resposta direta. O sonho da injeção de Irma funciona como uma defesa psíquica. Ele transforma uma censura sentida por Freud em uma cena que o absolve e dirige a responsabilidade para outras pessoas e causas. Por que Freud escolhe analisar um sonho próprio? Antes de apresentar o caso, Freud diferencia seu método das técnicas populares de decifração. Em vez de traduzir o sonho por uma chave fixa, ele sustenta que o mesmo conteúdo pode adquirir sentidos distintos conforme o sonhador e a situação em que o sonho ocorreu. Por isso, um sonho próprio lhe oferece um material ao qual pode acrescentar informações biográficas, afetivas e circunstanciais que não estariam disponíveis na análise de um relato anônimo. Essa escolha tem um preço. Freud reconhece que a autoanálise o obriga a expor aspectos de sua intimidade, suas ambições, irritações e fragilidades profissionais. A demonstração não é construída a partir da imagem idealizada de um pesquisador neutro. O intérprete aparece implicado no próprio material e precisa enfrentar resistências ao dizer o que as associações revelam. Isso não elimina as limitações da autoanálise. Ao contrário, Freud admite que interrompe certos caminhos e que a interpretação não esgota o sonho. O valor do caso está menos em prometer uma transparência total do psiquismo e mais em tornar observável um procedimento: recortar o relato, suspender explicações prontas e acompanhar as ideias que surgem a partir de cada elemento. O que aconteceu antes do sonho? Irma é o nome usado no relato para uma jovem paciente ligada também ao círculo de amizades de Freud. Essa proximidade tornava a relação especialmente delicada. Um resultado terapêutico insatisfatório poderia atingir ao mesmo tempo sua autoridade profissional e seus vínculos pessoais. O tratamento alcançara apenas um êxito parcial. Parte da angústia havia cedido. Mas persistiam sintomas e a paciente não aceitara a solução proposta por Freud. Pouco antes do sonho, Otto, médico, amigo e conhecedor da família, visitou Irma durante as férias. Ao retornar, respondeu à pergunta de Freud, dizendo que ela estava melhor, mas não completamente. Freud percebeu nas palavras ou no tom de Otto uma censura. Talvez tivesse prometido demais ou conduzido o tratamento de forma insuficiente. A irritação não foi discutida abertamente. Naquela tarde, Freud redigiu a história clínica de Irma para enviar lá ao Dr. Aimé, figura de autoridade em seu círculo, como se preparasse uma justificativa técnica. Durante a noite, o problema retornou transformado em sonho. Esse encadeamento ilustra o resto diurno. Um acontecimento recente fornece materiais e uma preocupação atual. Mas o sonho não apenas repete o dia. Ele conecta esse material a lembranças, desejos e conflitos de épocas diferentes. O sonho, reconstituído em 7 movimentos. 1. O salão e os convidados. A cena começa em um grande salão, onde Freud e sua família recebem numerosas pessoas. Entre os convidados está Irma, a quem ele se dirige imediatamente. O espaço não é genérico. Pelas associações, Freud o reconhece como Belleville, a casa de veraneio cuja sala ampla poderia receber os convidados esperados para o aniversário de sua esposa. 2. A censura dirigida à paciente. Freud repreende Irma por não ter aceitado sua solução e lhe diz: se você ainda sente dor, a culpa é exclusivamente sua. A frase já desloca a responsabilidade. Se a paciente recusou a explicação oferecida, o fracasso deixaria de pertencer ao médico. 3. As novas dores e o exame. Irma relata dores na garganta, no abdômen e no estômago, além de opressão. Freud se assusta com sua aparência pálida e inchada e teme ter deixado passar uma doença orgânica. Ele a conduz à janela e examina sua boca e sua garganta, onde observa manchas e formações inquietantes. 4. A entrada dos médicos. O Dr. M é chamado às pressas. Otto e Leopold também aparecem. Cada médico ocupa uma função na rede associativa de Freud. Autoridade, crítica, competição, prudência ou leviandade. O sonho não reproduz simplesmente pessoas reais. Combina características, avaliações e lembranças. 5. O diagnóstico e o consolo absurdo. Os médicos concluem que existe uma infecção, mas oferecem uma explicação tranquilizadora e pouco coerente. O veneno seria eliminado por uma disenteria. A gravidade da doença e a facilidade do consolo se contradizem, mas ambas servem à mesma defesa. Se o problema é orgânico, o tratamento psíquico não poderia ser responsabilizado. 6. A preparação química. A causa da infecção passa a ser uma injeção aplicada por Otto. Surgem propil, propileno, ácido propiônico e trimetilamina. A fórmula desta última aparece em destaque visual, como se concentrasse uma importância que a análise precisará reconstruir. 7. A seringa suja. O sonho termina com uma acusação adicional. Injeções daquele tipo não deveriam ser aplicadas de forma leviana e a seringa talvez estivesse suja. A notícia trazida por Otto, que Freud sentira como crítica, retorna invertida. Agora é Otto quem ocupa a posição do profissional descuidado. Como Freud trabalha cada fragmento Belleville, o sonho utiliza um cenário disponível. O grande salão deriva de uma situação prevista para os dias seguintes: o aniversário da esposa de Freud e a expectativa de receber amigos. Entre eles, Irma. O sonho coloca no presente uma cena apenas imaginada. Esse detalhe mostra que o material onírico pode vir tanto do que aconteceu, quanto do que foi antecipado, desejado ou temido. A cena de recepção também organiza dramaticamente o conflito. Freud não encontra Irma no consultório. Ela aparece dentro de um espaço social e familiar. A mistura entre vida profissional e amizade, já descrita nas informações preliminares, torna-se parte da forma do sonho. A queixa de Irma. Uma primeira absolvição. A frase de censura dirigida à paciente expressa de maneira quase transparente um desejo. Se Irma continua sofrendo porque não aceitou a solução, Freud não precisa responder pelo insucesso. A análise é importante porque ele também reconhece que essa concepção terapêutica lhe parecera válida na época, mas foi posteriormente corrigida. O sonho preserva uma posição conveniente que a reflexão desperta já podia colocar em dúvida. A defesa, portanto, não é apresentada como verdade clínica. Ela é uma solução desejada pelo sonhador. Distinguir essas duas coisas é essencial. Interpretar um sonho não significa aprovar moralmente a conclusão que ele encena. A garganta e as mulheres sobrepostas. Os sintomas de Irma, no sonho, não coincidem inteiramente com os sintomas conhecidos da paciente. Sua palidez e seu inchaço também não correspondem à aparência habitual. Essas diferenças conduzem Freud a outras figuras. Uma amiga de Irma, examinada junto a uma janela, uma governanta que escondia uma prótese dentária, sua esposa, e outras lembranças de mulheres que resistiam a orientações médicas. A Irma do sonho é, assim, uma figura composta. Traços pertencentes a pessoas diferentes convergem numa única personagem. Essa sobreposição antecipa o que Freud desenvolverá como condensação. O elemento manifesto pode representar simultaneamente diversas pessoas, relações e linhas de pensamento. A boca que finalmente se abre adquire ainda outra ressonância. Não se trata apenas de permitir o exame médico. Na cadeia associativa, abrir a boca pode aproximar-se de comunicar pensamentos sem resistência. A imagem corporal torna representável um problema de fala, confiança e adesão ao tratamento. Doutor M. Otto e Leopoldi. Autoridade, comparação e vingança. A presença dos médicos distribui papéis numa pequena cena de julgamento. O doutor M. representa autoridade e também alguém que não concordara com Freud. Otto é associado à rapidez e, no movimento defensivo do sonho, à imprudência. Leopoldi, descrito como mais lento, cuidadoso e consciencioso, aparece como contraponto favorável. Ao colocar Otto ao lado de seu concorrente mais prudente, o sonho realiza uma comparação que rebaixa aquele que trouxera a notícia incômoda. Ao atribuir ao Dr. M um prognóstico absurdo, também responde à sua discordância. A interpretação revela uma vingança múltipla contra a paciente que recusou a solução, contra o colega que pareceu censurá-lo e contra a autoridade que não o confirmou. Ao mesmo tempo, as figuras não permanecem estáveis. O Dr. M recebe características do irmão de Freud. Irma reúne outras mulheres. As lembranças de pacientes e familiares se cruzam. O sonho trabalha por composição, não por retrato fiel. Amila, propila e trimetilamina. Uma cadeia de linguagem. A preparação química não surge como um dado médico plausível. Freud associa o cheiro de amila de uma bebida recebida de Otto à série química que conduz à propila e metila. O sonho substitui um termo por outro dentro de uma vizinhança sonora e conceitual. A linguagem não apenas descreve a cena, participa de sua fabricação. A trimetilamina abre novos caminhos. Freud a relaciona a conversas científicas sobre sexualidade e a um amigo cuja aprovação valorizava. A fórmula, impressa em letras grandes, funciona como um ponto de convergência. Nela se condensa uma teoria etiológica, uma relação intelectual de confiança e questões ligadas à vida de Irma. Mais tarde, na própria obra, Freud retoma a fórmula destacada como exemplo de como a importância psíquica pode aparecer transformada em intensidade sensorial. O que merece ênfase nos pensamentos do sonho torna-se visualmente grande no conteúdo manifesto. A seringa, acusação e consciência profissional. A seringa suja parece oferecer a acusação mais direta contra Otto, mas suas associações também retornam ao próprio Freud. Ela lembra a preocupação constante com a sepsia. Um caso de flebite, experiências médicas dolorosas envolvendo substâncias e pacientes. A defesa convive, portanto, com lembranças capazes de sustentar uma autocensura. Esse duplo movimento torna o caso mais rico do que uma simples transferência de culpa. Freud procura demonstrar que é cuidadoso e consciencioso. Entretanto, o material mobilizado inclui situações em que sua consciência profissional foi posta à prova. O sonho o absolve, mas não consegue fazê-lo sem tocar nos motivos de sua ansiedade. Condensação, deslocamento e transformação em imagens. O conteúdo manifesto do sonho ocupa poucas linhas. As associações se estendem por muitas páginas. Essa desproporção é uma das formas de reconhecer a condensação. Cada detalhe visível serve de ponto de encontro para numerosas cadeias de pensamento. Irma é mais de uma pessoa. O Dr. M reúne traços de outra figura. A fórmula química liga linguagem, teoria e amizade. O deslocamento aparece quando a intensidade afetiva muda de endereço. A irritação provocada pela observação de Otto é reorganizada como acusação de imprudência médica. A incerteza sobre o próprio trabalho passa a ser representada por infecção, diagnóstico orgânico e seringa contaminada. O afeto não desaparece. Ele se liga a outras representações. O sonho também transforma ideias em cenas presentes. Uma hipótese Otto poderia ser responsável aparece como fato consumado. Otto aplicou a injeção. A preocupação abstrata com culpa profissional ganha corpos, vozes, substâncias e imagens. É por isso que o sonho pode ser vivido como acontecimento, mesmo quando articula pensamentos contraditórios. O argumento do caldeirão. Várias desculpas incompatíveis. Ao concluir a análise, Freud percebe que as justificativas reunidas pelo sonho não concordam entre si. Irma sofreria porque recusou a solução, ou porque sua doença seria orgânica, ou por uma condição ligada à sexualidade, ou pela injeção aplicada por Otto, ou pela seringa suja. Se uma causa fosse verdadeira, algumas das outras seriam desnecessárias ou incompatíveis. Freud compara essa defesa à história de alguém acusado de devolver um caldeirão danificado. Para se inocentar, o acusado reúne razões contraditórias. Devolveu o objeto intacto? Ele já estava quebrado. E, além disso, nunca o tomou emprestado. Cada argumento tenta absolvê-lo, embora o conjunto não forme uma explicação lógica. Essa contradição não torna a interpretação arbitrária. Ao contrário, revela o princípio que organiza materiais tão diferentes. Todas as justificativas trabalham para o mesmo resultado desejado. Basta que uma delas funcione para que Freud não seja responsável. A lógica afetiva da defesa unifica aquilo que a lógica formal separaria. Realização de desejo não significa sonho agradável. O caso de Irma permite entender por que a tese da realização de desejo costuma ser mal compreendida. O sonho contém doença, angústia, imagens corporais perturbadoras e lembranças de culpa. Nada disso corresponde a uma experiência simplesmente prazerosa. A satisfação está na posição que a narrativa produz para o sonhador. Ele termina absolvido e seus críticos são rebaixados. O desejo também não precisa coincidir com aquilo que o sujeito afirmaria conscientemente durante o dia. Freud podia preocupar-se de modo genuíno com Irma e, ao mesmo tempo, desejar escapar à censura. Cuidado! Hostilidade, ambição, culpa e autodefesa coexistem. O sonho oferece uma formação de compromisso em que essas tendências encontram expressão transformada. A descoberta não é que toda imagem agradável esconde um desejo simples. É que o trabalho interpretativo procura compreender qual satisfação psíquica se realiza por meio da forma assumida pelo sonho, inclusive quando essa forma produz desconforto, do conteúdo manifesto aos pensamentos do sonho. O conteúdo manifesto é o relato lembrado, salão, paciente, dores, exame, médicos, infecção, preparação química e seringa. Os pensamentos relacionados ao sonho incluem o comentário de Otto, a história clínica redigida, o aniversário da esposa, preocupações médicas, lembranças de pacientes, relações entre colegas, sexualidade, amizade e consciência profissional. Os pensamentos latentes não constituem uma tradução secreta já pronta atrás do relato. Eles formam uma rede reconstruída pelo trabalho associativo. Também não existe uma correspondência de um para um. Um elemento manifesto pode receber várias determinações, e uma mesma linha de pensamento pode aparecer distribuída por diferentes imagens. A análise não troca um símbolo por uma definição. Ela reconstrói as relações que permitiram ao sonho assumir aquela forma singular, o que o método de Freud exige do intérprete. Conhecer as circunstâncias do sonhador e os acontecimentos próximos ao sonho. Dividir o relato em fragmentos, evitando uma interpretação global precipitada. Solicitar e acompanhar as associações ligadas a cada elemento, aceitar que pessoas e imagens podem condensar várias relações simultaneamente, distinguir o sentido produzido pelas associações de um código universal de símbolos, observar contradições sem corrigi-las prematuramente, pois elas podem cumprir a mesma função defensiva, reconhecer a participação do intérprete, seus limites e suas resistências. Tratar a interpretação como hipótese construída, não como sentença imposta ao sonhador. Esses princípios explicam por que o caso não pode ser convertido em um modelo automático. Sonhar com injeção não significa sempre culpa, risco ou sexualidade. Para outro sonhador, a mesma imagem pode ligar-se à vacinação, medo, cuidado, infância, doença, trabalho ou qualquer outra experiência. O significado depende do percurso associativo, o limite da interpretação e o umbigo do sonho. Freud encerra a análise afirmando que não descobriu tudo. Alguns caminhos são interrompidos por reserva pessoal, outros permanecem obscuros. Em uma nota célebre ligada ao caso, ele compara esse ponto não esclarecido a um cordão que conecta o sonho ao desconhecido. A interpretação pode avançar muito sem converter o psiquismo em um objeto totalmente transparente. Esse limite não é um defeito acidental. Ele protege o método de duas ilusões: a de que existe uma resposta única e definitiva para cada sonho e a de que o intérprete poderia saber tudo sobre outra pessoa. Uma leitura rigorosa precisa sustentar simultaneamente a busca de sentido e a incompletude do que pode ser conhecido, o que este caso não autoriza. Irma é uma designação empregada no texto, e as tentativas históricas de identificar a pessoa real não substituem a análise apresentada por Freud. A personagem onírica, além disso, é condensada, reúne traços e relações de várias mulheres. Reduzi-la a uma única identidade apaga justamente um dos principais resultados do caso. O relato também não deve ser usado para diagnosticar alguém à distância, orientar decisões médicas ou impor uma interpretação. Os conceitos pertencem ao método de investigação da vida psíquica e exigem contexto, escuta e prudência. Sintomas físicos precisam ser avaliados por profissionais habilitados. Uma leitura psicanalítica não substitui cuidado de saúde. Por fim, fundamentar o artigo no texto de Freud não significa tratar cada formulação histórica como conclusão científica definitiva. A importância do caso está em seu gesto metodológico e em sua influência sobre a psicanálise, a psicologia e a cultura campo que pode e deve ser estudado criticamente. Por que o sonho de Irma continua importante? O caso permanece atual porque mostra que o pesquisador não está fora do problema que investiga. Freud não aparece apenas como autor da teoria. Aparece irritado, preocupado com reputação, dividido entre cuidado e defesa. Sua análise transforma essa implicação em material de pesquisa. Ele também demonstra que uma narrativa curta pode concentrar relações temporais e afetivas muito amplas. O sonho liga o dia anterior a lembranças profissionais antigas, preocupações familiares, teorias científicas e conflitos pessoais. A mente não arquiva cada experiência em compartimentos isolados. Ela trabalha por aproximações, substituições e ressonâncias. Sobretudo, o caso ensina uma forma de leitura. Em vez de perguntar apenas o que uma imagem significa, pergunta-se como ela foi produzida, que relações a sustentam e que função cumpre no conjunto. Essa mudança de pergunta é uma das contribuições mais duradouras de A Interpretação dos Sonhos. Onde ler o caso, na edição Abra FP. O sonho da injeção de Irma aparece no capítulo 2, dedicado ao método de interpretação dos sonhos. Sua posição é estratégica. Freud apresenta o procedimento em detalhe e, no capítulo seguinte, formula a tese de que o sonho é uma realização de desejo. O caso continua sendo retomado em outras partes da obra para explicar condensação, representação visual e transformação dos pensamentos do sonho. A edição integral em português da ABRFP International Press foi traduzida do alemão e preparada a partir da 8ª edição modificada de 1930, com o cotejo do facsímile da edição base. Ela preserva as notas autorais de Freud e inclui referências bibliográficas e glossário alemão-português. Importante: a edição ABRAFP é integral, não é resumo, adaptação, nem seleção de capítulos. Do caso à teoria, curso complementar da ABRAFP. A leitura de Irma abre a porta, mas o argumento de Freud se desenvolve ao longo de toda a obra. Para compreender conteúdo manifesto, pensamentos do sonho, realização de desejo, censura, deformação, condensação, deslocamento e elaboração secundária, é necessário observar como esses conceitos se articulam. O curso A Interpretação dos Sonhos, Freud e a Descoberta do Inconsciente foi organizado como apoio de estudo. Ele reúne 1 hora de videoaula, atividade complementar, avaliação de aprendizagem e certificado de conclusão emitido pela ABRAFP após o cumprimento dos requisitos. O livro não está incluído na matrícula do curso. A obra e o curso são adquiridos separadamente. Perguntas frequentes. Quem era Irma? Irma é o nome usado por Freud para apresentar a jovem paciente do relato. A identidade histórica tem sido discutida por pesquisadores, mas a personagem do sonho não corresponde simplesmente a uma pessoa. A própria análise mostra a sobreposição de traços pertencentes a diferentes mulheres. Quando Freud teve o sonho da injeção de Irma, o sonho foi registrado na noite de 23 para 24 de julho de 1895, depois de Freud receber notícias sobre a recuperação incompleta da paciente e redigir sua história clínica. O que significa o sonho da injeção de Irma? Na interpretação de Freud, o sonho realiza o desejo de afastar de si a responsabilidade pelo resultado incompleto do tratamento. A narrativa atribui o sofrimento à recusa da paciente, a uma possível condição orgânica e à injeção aplicada por Otto. Por que as explicações do sonho se contradizem? As justificativas não precisam formar uma teoria médica coerente. elas compartilham uma função defensiva. Cada uma oferece uma razão para absolver Freud. A contradição ajuda a revelar o desejo que organiza o conjunto. A injeção ou a seringa são símbolos universais? Não. O sentido desses elementos depende das associações de Freud. Relações com Otto, lembranças médicas, substâncias químicas, asepsia e consciência profissional. Outro sonhador produziria uma rede diferente. Quais conceitos aparecem nesse caso? O caso permite estudar resto diurno, associação, realização de desejo, conteúdo manifesto, pensamentos latentes, condensação, deslocamento, representação visual, formação de personagens compostas e limites da interpretação. Em qual capítulo o caso aparece? A análise principal está no capítulo 2 de A Interpretação dos Sonhos, dedicado ao método. Freud volta ao caso em outros momentos da obra ao desenvolver conceitos do trabalho do sonho. A edição ABAFP é integral e possui notas? Sim. A edição é integral, traduzida do alemão e baseada na 8ª edição modificada de 1930. As notas autorais de Freud foram preservadas e a publicação inclui referências bibliográficas e glossário alemão-português. O curso inclui o livro? Não. Curso e livro são adquiridos separadamente. A matrícula inclui 1 hora de videoaula, atividade complementar, avaliação e certificado ABRAFP, conforme os requisitos informados. Continue o estudo. O sonho da injeção de Irma mostra como uma experiência aparentemente estranha pode ser reconstruída como uma formação psíquica complexa. Seu sentido não está guardado em um objeto isolado, mas na rede que reúne palavras, lembranças, afetos, conflitos e desejos. Para acompanhar a demonstração completa, leia a obra integral. Se desejar um percurso inicial que organize os conceitos antes ou durante a leitura, utilize o curso complementar. Os dois caminhos preservam a diferença essencial entre estudar o método de Freud e procurar respostas prontas para sonhos. Base textual e referência. Este artigo foi elaborado a partir do caso apresentado por Freud no capítulo 2 da edição ABFP, incluindo as associações retomadas posteriormente na discussão do trabalho do sonho. Os nomes e designações seguem a forma empregada na obra. Freud, Sigmund. A Interpretação dos Sonhos. Edição integral em português. ABRFP. International Press. Texto traduzido do alemão e preparado a partir da 8ª edição modificada, publicada por Franz Deutsch em 1930. Fim do artigo.